Clínica ABC. É hora de falar de saúde.
Olha aqui, a Dorothy Meleiro, que é psicóloga, vai participar com a gente, ela que sempre participa aqui na programação da Rádio ABC, falando um pouquinho sobre o psicológico das pessoas confinadas, né? Parece que todo mundo agora está vivendo um Big Brother aí, né? E a gente sabe que no Big Brother as pessoas às vezes saem de sério. Depois elas próprias dizem, ah, eu não me reconheci lá no programa. A família diz, olha, essa daí não é minha filha não, ela está meio alterada e tal, né? E essas coisas todas. Mas pode acontecer, pode acontecer. Agora, que grau pode acontecer? Até que ponto pode acontecer? Quais são as dicas para isso não acontecer? Vamos conversar com a Dorothy. Doutora Dorothy, bom dia!
Oi, bom dia, Ricardo, tudo bem?
Tudo, joia, prazer tê-la no programa aqui, viu?
Prazer é meu.
Tá confinada, tá se cuidando, doutora?
Com certeza, né?
Todo mundo, né?
Não, eu acho que você tem razão. Na verdade, a gente nem devia chamar de isolamento, é distanciamento, né?
Distanciamento.
Que é o prudente, né? Então, assim, médico emocional, com certeza, mas a gente entende como um distanciamento.
Boa.
Né?
Eu vou passar a usar mais esse termo, a senhora me deu uma luz, porque até comentei com os ouvintes aqui, a gente fica martelando, isolamento, isolamento. Falei, meu, dá a impressão que as pessoas ou estão num campo de concentração, ou estão presas numa cela, e isso já ajuda a própria pessoa que está recebendo a mensagem a pensar que é um negócio muito ruim nesse momento, né, doutora?
Sem dúvida, porque dentro de casa, né, a gente mesmo, né, verifica aí pelas fontes seguras científicas de manter, né, uma distância útil de, né, de até 2 metros, mesmo quando vão a filas, né, por conta de vacinação ou vai no supermercado por uma necessidade. Então, assim, é manter uma distância que ajude a não contaminar, né?
Agora, doutora, vamos mexer numa ferida. Nós temos aí pessoas que já estão casadas há 40 anos, porque o público-alvo nesse momento, principal, é obviamente as pessoas que têm mais de 60 anos, 65 e tal, são as maiores preocupações. Todo mundo tem que se preocupar, mas a preocupação maior nesse momento é blindar os nossos idosos e tudo mais. E aí você imagina as pessoas acima de 60 anos, você imagina que elas possam ter, em alguns casos, relacionamentos de 35, 40, 45 anos juntos. Até aí, você percebe que depois de um determinado momento ele já meio que parece que é um só, né? Se transformar em um só. Agora nós temos casais com 5 anos de casamento. Quando eu falo casamento, pode ser juntamento, qualquer tipo,
sim,
de relacionamento, amigável.
Estável.
Exatamente, união estável e tal. Então vamos falar de casais. Casais homem e mulher, ou mesmo casais homossexuais, enfim, casais, né? São casais, uhum. São seres humanos que vivem juntos e tal. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, alguns vivem um grande clima de amor e outros apenas se suportam. Como é que a senhora analisa toda essa situação num caso como esse? Pode gerar, o pessoal estava achando que a Terceira Guerra Mundial viria com o Trump, mas pode vir dentro de casa, hein?
Ah, com certeza, porque na verdade, como você disse, né, a qualidade das relações agora elas ficam muito presentes, né? Se você não vive bem com alguém, tem muitos casais que coabitam a mesma casa, né? Então, assim, só dorme no mesmo endereço, né? Quando você está num distanciamento social, você precisa ficar em casa, você vai conviver mais de perto com essa pessoa, né? E aí, como é que eu vou falar, os defeitos, as qualidades ficam mais evidentes. E por isso dá tanto conflito, né?
Exatamente. E qual é a dica principal para isso, doutora? O que a senhora recomenda para as pessoas?
Eu acho que, por exemplo, nesse momento, para todas as pessoas, eu acho que é manter a calma, ter um discernimento aí, né? Ou seja, fazer o seu melhor no sentido de ter paciência, desenvolver tolerância, suportar, porque eu acho que, assim, tudo que você faz com amor, né? Tentar olhar essa situação com amor, eu acho que nós, na verdade, estamos tendo uma oportunidade de reaprender a conviver, né?
Isso é importante. Olha que bonito isso que a doutora falou, muito forte. Estamos no momento de reaprender a conviver. E até a saudade mexe com o emocional das pessoas, porque fica com saudade do neto, fica com saudade da neta, fica com saudade dos filhos, até dos amigos, da igreja, né? Porque hoje as pessoas não estão podendo sequer ir à igreja, né, doutor?
Com certeza. A pessoa, muitas vezes, ela tinha, né, aquele hábito de ir durante a semana, porque depende do tipo de crença, né? Você tem mais encontros do que outras, né, que é semanalmente, mas pelo menos de 1 a 2 vezes a pessoa via outros amigos, né, com quem ele compartilhava a questão da fé. Mas eu acho que a gente pode usar, né, os recursos aí tecnológicos para driblar um pouco isso, né? que é a questão da videoconferência, a questão de usar o WhatsApp, usar todas as redes sociais, né, para nos ajudar a manter o distanciamento físico, mas não o emocional, né?
E ter calma também, doutora. Eu tenho uma teoria comigo e gostaria que a senhora pudesse analisar. É a seguinte: o ser humano é o único animal, vamos colocar dessa maneira, na minha visão, que ele é adaptável a qualquer ambiente. Se você pegar o urso polar e colocar o urso polar na África, ele vai morrer. Da mesma maneira que se você pegar um leão da África e levar para a Antártida, você vai ver que o leão vai morrer, ele não vai saber sobreviver, ele não sabe se virar naquele ambiente. E assim por diante. Todos os animais, se você tirá-lo do habitat e colocar em outra temperatura diferente, ou com outro tipo de alimentação, outro tipo de hábito e tudo mais, ele muitas vezes ele não vai saber viver, ele não vai ter, não vai conseguir sobreviver. Né? Pegar uma girafa, por exemplo, e colocar no deserto, ela não vai conseguir sobreviver naquele determinado momento, como um camelo, por exemplo. Né? O ser humano, ele se adapta, se ele for viver na neve, ele dá um jeito de sobreviver. É lógico, né? Tendo um agasalho, essas coisas todas. Ele consegue se alimentar, ele consegue viver, ele consegue fazer uma casa, um iglu, sei lá o que, ele consegue sobreviver, vai morar numa caverna e tal, ele dá um jeito. Se ele for viver num ambiente quente como a África, ele sobrevive, ele dá um jeito, ele se adapta com o passar do tempo e tal. Nessa questão emocional, nessa questão mental, o ser humano nesse momento ele está sendo colocado à prova. Ele está quase que se sentindo engaiolado nesse momento. Muitos estão se sentindo engaiolados. A pergunta que eu digo para a senhora é a seguinte: mentalmente, emocionalmente, o ser humano de mais idade consegue suportar isso? Porque os jovens conseguem. Eles dão um jeitinho lá com o celular e tal, fica num canto lá, parece que nem estão dentro de casa. Agora, os mais idosos, eles têm essa capacidade de passar esse momento, doutora?
Ah, eu acho que vai depender muito também do suporte que os mais novos derem, porque, né, eu vejo muitas famílias criativas ligarem para os seus idosos, ou então irem levar, né, os utensílios que eles estão precisando, mas pelo menos eles veem à distância a carinha de alguém, eles enviam fotos, né, quem tem um WhatsApp de família. Eu vejo que, assim, estão tentando ser criativos, então colocam os netos para falar, né, pela videoligação, ou seja, eu ouvindo a voz dos netinhos, vendo foto, revivendo momentos que passaram alegres, é uma forma de acalmar esse idoso, né? Então, eu acho que, assim, o idoso tem, sim, eu acho que ferramentas, sem contar que eles têm outras atividades que os distraem, que às vezes os mais novos não utilizam, que é fazer um tricô, fazer um crochê, sabe? As atividades manuais, ou mesmo cozinhar, quando você está dentro de casa, fazer, né, alguma coisa gostosa, você fazer um prato um pouco mais, com mais etapas ali, que demanda tempo, coisa que a gente às vezes não tem tempo para fazer. Agora a gente tem todo o tempo do mundo, né?
E como? E pelo jeito eu voltei boas semanas para
dizer. Não, e a gente percebe que, por exemplo, na verdade é você tentar encontrar recurso para você mobilizar sua inteligência emocional, ou seja, gerir suas emoções, não ser refém delas. Né, não ficar prisioneiro desse desespero, desse medo de morrer, porque isso não vai ajudar nesse momento, inclusive porque não ajuda na parte imunológica. Né? Quanto mais tranquilo eu ficar, quanto mais harmonizado eu ficar, mais a minha imunidade fica preservada. Né?
Exato. Doutora, estamos conversando com a doutora Dorothy Meleiro, que é psicóloga e participa aqui da programação da Rádio ABC. Doutora, uma pergunta assim, crucial nesse momento é a seguinte. Eu tenho notado isso, né? Aliás, eu tenho duas perguntas cruciais. A primeira é a seguinte: quem tem depressão, ou já sofre com depressão, ou quem tem, é propenso a ter depressão, mas ainda não desenvolveu, e eu sou leigo, se eu estiver falando com uma bobagem, a senhora me corrija, mas eu estou formulando aqui a pergunta como um leigo. A pessoa que é propensa a desenvolver a depressão, sei lá, está quase caindo numa depressão e tal, esse tipo de situação, se a gente já tem um caso de pessoa que é depressiva na família, a gente tem que ficar mais atento ainda, não, doutora?
Ah, eu tenho dúvida. E sem contar que, né, porque essa situação, né, como é que eu vou falar, de pandemia, alguma coisa que ameaça a vida, é um gatilho, né? Porque, veja bem, o depressivo, ele já não tem aquele enfrentamento para situações difíceis,
né? A capacidade de reação. Capacidade de reação dele é diferente, né?
Sem dúvida. Então, eu acho que, assim, para essas situações, se a pessoa começar a ver que não dá conta das próprias emoções, existe teleatendimento. Eu vejo que no Facebook, por exemplo, tem muita gente que até se oferece gratuitamente para dar esse suporte até que essa situação passe e a pessoa possa procurar um tratamento adequado, mas existem canais, né? O próprio CVV, né? Ou seja, procure falar, né, com pessoas que são treinadas para esse tipo de situação, porque realmente pode ser um gatilho e pode até levar ao suicídio, que é muito perigoso, né?
Exatamente. E a segunda pergunta capital, a segunda pergunta assim que eu gostaria de fazer para a doutora Dorothy e para ouvir um aconselhamento, né, o que, que a doutora pensa a respeito disso, que é o seguinte, obviamente que nós precisamos, nesse momento, estarmos bem informados, né? Bem informados. Uhum. O que está acontecendo, o que, que é, o que, que pode fazer. Eu acho que é uma esperança essa história, pelo menos na fase de tratamento da cloroquina, mas a falta de informação fez com que algumas pessoas saíssem correndo, comprassem isso aí, tomassem e tivessem efeitos colaterais. Então isso é falta de informação das pessoas. Então é muito importante nesse momento as pessoas estarem ligadas a todo tipo de informação, o que está acontecendo e tudo mais. Uhum. Só que, doutora, no sábado eu estava sentado na frente da televisão, 9 horas da manhã, e lá o pessoal falando na televisão: ah, porque tem tantos casos, porque não sei o quê. Começaram a entrevistar lá um especialista, e o cara falando dos efeitos, e aí começaram a mostrar as imagens lá da China, da Itália, não sei onde, e era 9 horas da manhã. Eu fiquei ali assistindo e tal, e cada hora querendo mais informações, 10 horas da manhã, 11, e eu ali sentado, e me começou a me dar... E olha que, né, a gente tem uma certa preparação para as coisas, mas quando foi umas 11 e meia, começou a me dar uma sensação de que eu ia morrer. Eu falei, cara, que coisa impressionante. Tanto que, antes do almoço, eu comecei a achar que eu estava com sintomas do coronavírus, sentado no sofá. Uhum. Eu falei, cara, eu acho que eu estou com esses sintomas. Começou a me dar um espirro, começou a me dar um calafrio. Eu falei, estou com o coronavírus. Então, como é que a senhora vê esse bombardeio de informações? Uma coisa é estar bem informado. Outra coisa é ficar toda hora assistindo a televisão. Isso daí não pode levar a gente também a supor que nós temos algum tipo de problema, a criar um problema mental nas pessoas?
Ah, sem dúvida. Eu acho que, assim, como é que eu vou dizer? Os canais de comunicação, eles, né, estão sendo super parceiros, né, em veicular informações assim, científicas, né, de utilidade pública. Mas, assim, vamos imaginar, a maioria das redes estão ficando 11 horas no ar com a mesma notícia, né, com o mesmo assunto, com o mesmo tema. Então, o ser humano, para ele não ficar tão impressionado, se você já ouviu, tipo, uma hora e pouco de noticiário, você já se atualizou, vai fazer outra coisa, né? Porque senão a sua mente realmente vai ficar focada em doença, em sintoma, né? Na verdade, assim, como é que fala? A comunicação, ela é importante para justamente trazer o conhecimento, e conhecimento científico, coisas que realmente estão acontecendo, né? Como foi na China, como está sendo na Itália. Eu acho que a gente tem que saber para poder se proteger, mas não ficar sintonizado nisso o dia inteiro, porque realmente você vai adoecer, e não é de coronavírus, não. Né? Você vai ficar doente por ansiedade, você vai ficar depressivo, você... Né? Então, assim, precisa ter bom senso de dosar, né? Ouviu uma hora, ouviu uma atualização, para, né? Vai ver um filme legal, e não epidemia, e não contágio, né? Esses filmes que falam disso. E as pessoas cegam e vão assistir sobre isso. Aí ficam desesperadas, né?
Ontem eu saí do noticiário, que eu já estava assistindo há uma hora o noticiário, falei, nossa, isso daí não está me fazendo bem. Uhum. Aí eu peguei, mudei de canal. Aí estou assistindo um filme lá, não sei o que, o nome do filme, Contágio, estava passando...
Então, exato, epidemia, tem um que é epidemia, ou então aquele um ensaio sobre a cegueira, ou seja, deixa a pessoa desesperada.
Ou assistir um Walking Dead da vida também não é legal, né, doutor?
Não, também não. Tem que assistir filme, né, romance, ação, coisas que distraiam, essas séries que distraiam, que você gosta.
Se for uma comédia, melhor.
Não muito The Good Doctor, né? Nem muito coisas de hospital. Né?
Exato, porque você sai de uma coisa, você começa a trabalhar a sua mente e você começa a ficar naquele tipo de assunto e você não sai daquilo. Dá a impressão que a sua vida se tornou aquilo, e aí daqui a pouco você está doente, como disse a doutora, daqui a pouco você está depressivo, está doente, com uma sensação de morte, o que é terrível.
Vira uma obsessão, né? Porque na verdade aquilo domina os seus pensamentos. Na verdade, neste momento, a gente precisa ter pensamento positivo, pensar em coisas que eu quero fazer depois que acabar esse distanciamento. Então, aquelas pessoas que eu evitei visitar, compartilhar bons momentos, eu acho que as pessoas vão dar muito mais valor depois de tudo isso, entendeu?
Doutora Dorothy Meleiro, sensacional o papo com a doutora. Olha, nos próximos dias aí, podemos marcar um novo papo aqui para a gente ir acompanhando e passando mais dicas para as pessoas, doutora?
Claro, com certeza.
Olha, muito obrigado. Como é que as pessoas fazem para lhe acompanhar? Rede social, acompanhar mais um pouquinho o seu trabalho, doutora?
Pode ser pelo meu Facebook, tá como Dorothy Meleiro mesmo. E pode ser pelo meu WhatsApp.
Uhum, tá. E só quer divulgar o WhatsApp do ar? Como é que é?
É 999-82-3711.
Só repete, doutora?
999-82-3711.
Doutora Dorothy Meleiro, muito obrigado pela participação. Um grande abraço.
Eu te agradeço.
Abraço. É propício falar. Saúde, doutora.
Saúde. Para todos nós, né?
Para todos nós.